Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, programa com preview da semana 8. Incrível acreditar que a gente já chegou na metade da temporada regular. Sinceramente, parece que foi ontem que começou a temporada. A primeira vez que esse bendito ano de 2020 está andando rápido, parece, e é no pior momento possível. Aqui comigo hoje está o Gabriel Queiroz, que vocês conhecem aqui, amigo do programa, escreve para o Liga dos 32, meu assessor de imprensa não oficial. E aí, Queiroz, como é que você tá?
Fala, Gabriel, tudo tranquilo? Cara, tô bem, porque a cada semana que passa é uma semana mais perto do Giants vencer a NFC Leste, a divisão mais difícil da NFL. Então, assim, tô tranquilo, cara. Eu tô acompanhando essa temporada de uma forma mais leve, divertida, porque se for levar pra estressar, cara, eu tô assistindo o meu Cardinals que você fica cornetando no Twitter, venceu o Seahawks. Então, assim, tô muito tranquilo.
Verdade, e foi até uma boa deixa você falando do seu Cardinals para a gente falar um dos objetivos aqui do programa. A gente não fará apenas o preview da semana 8, como eu falei, a gente vai revisitar os nossos palpites para a temporada 2020, nossos palpites para playoffs e Super Bowl. Foi uma sugestão de um ouvinte do programa, ele mandou um reply lá no Twitter, só que eu já faz algumas semanas e eu não consegui encontrar o usuário. Se você que deu essa sugestão, se acuse lá no Twitter, você sabe quem você foi. Se você não deu essa sugestão, não pegue crédito por ela. Aqui tudo. Eu espero um caráter exemplar de todos os ouvintes do podcast Cara dos Esportes. Então, é esse o exercício ingrato que eu e o Queiroz faremos aqui hoje, porque serve para a gente ressaltar ao público que não tem problema você errar palpite, né? Não que eu tenha errado algum na minha carreira, né? Nunca errei nenhum palpite, 100% de aproveitamento, sempre, todos os podcasts que eu participei, ninguém nunca errou um palpite. Mas você dá palpite com o que você acredita, você baseia no que você informações e tal. E a NFL é uma das ligas mais equilibradas do mundo. E nem sempre você vai. Quer dizer, na maioria das vezes você não vai acertar. Então não significa que eu ou o Queiroz, a gente não precisa ter vergonha nenhuma. Antes de entrar no programa, lembrar mais um aviso, lembrar que esse podcast e tudo que eu faço é um oferecimento do programa de apoiadores do Cara dos Esportes. A partir de R$ 10 mensais, você pode contribuir e ter acesso a benefícios exclusivos, como podcast extra, newsletter exclusiva 2 vezes por semana, grupo no WhatsApp, tem vários benefícios lá. Vai no link na descrição, é através do PicPay. Você pode buscar a Cara dos Esportes lá no PicPay, que você encontra. Escolhi o PicPay porque é o que cobra a menor taxa da pessoa, né? Eles cobram 1,99% e aqueles apoia-se padrinho da vida cobra uma taxa bem maior, então por isso que eu escolhi o PicPay. Então, feitas essas ressalvas, Queiroz, você me perguntou com qual conferência a gente iria começar. A gente definiu uma, mas eu esqueci qual era. Então, por favor, qual foi
NFC.
NFC que a gente definiu, que é o maior show de horrores aqui dos nossos palpites. Vamos ser sinceros, né? E assim, o bom é que a gente tá junto no pior deles. Eu acho que isso a gente tá no mesmo barco. Vamos começar. Palpite do Queiroz. Você tá com a sua lista aí, Queiroz? Você quer falar seus
Tô, tá aqui
palpites?
na mão.
Então fala aí
Então,
do Seed 7. Não, passa primeiro as divisões, depois os Wild Cards.
divisão, é divisão. Na NFC Leste, o poderoso Dallas Cowboys, que assim, tá empatado com o líder da divisão em vitórias, duas vitórias. Na NFC Oeste, eu coloquei o Seattle Seahawks. Na NFC Norte, eu coloquei o Green Bay Packers. E na NFC Sul, eu coloquei o Tampa Bay Buccaneers. Já mando pro wildcard agora ou você quer
Vamos
comentar
no
isso aí?
wildcard, vamos no wildcard.
Então, com o número 5, New Orleans Saints, número 6, Arizona Cardinals e 3, 3 não, perdão, 7, Philadelphia Eagles.
Três é o terceiro
É, o
wildcard, né?
terceiro wildcard, exato.
A gente no final do que a gente passar aqui para os nossos palpites e debater, eu sugeri ao Queiroz que a gente tenha direito a mudar dois palpites, mas que eu vou reduzir a um palpite. E não, vou deixar dois, né? Um para cada conferência, porque tem um muito óbvio, né? Que, bem, eu vou passar pelo meu. Cowboys, o meu palpite foi o Cowboys para vencer a divisão, o Seahawks para vencer a NFC Oeste, Tampa Bay Buccaneers para vencer a NFC Sul, NFC Norte, Wild Card, ninguém ouviu nada.
Ninguém ouviu, ninguém ouviu, deixa quieto.
NFC, assim, o palpite do Cowboys é bem pior do que o meu palpite da NFC Norte, né? O palpite do Cowboys é... Não, se bem que não, porque teve lesão no deck, né?
Não,
Mas meu palpite da
é
NFC
exato,
Norte
exato.
foi o Detroit Football Lions. Meu primeiro wildcard foi o Saints, o segundo foi o Eagles e o terceiro o Green Bay Packers. Vamos começar pelo Elephant in the Room, elefante na sala, Dallas Cowboys. Eu e você colocamos eles na seed número 1 da NFC. Eu coloquei ele no meu Super Bowl. Você não colocou ele no Super Bowl, se não me engano, foi o Seahawks, né? O seu palpite.
Isso, exato.
Seahawks e Chiefs, né? Tudo bem, o deck se machucou, prejudicou bastante. Mas a gente não pode enganar aqui e achar que o Cowboys estava caminhando para isso antes da lesão do deck, né?
Não, não tava caminhando, mas olha, Gabriel, a divisão tá tão ruim, a NFC Leste é tão, tão ruim, que eu não, eu acho que se o deck não tivesse lesionado, era capaz do Cowboys vencer, porque eu não consigo ver um time. Tudo bem,
E
hoje
poderia
é
se
claro.
encontrar ao longo do ano, né?
Exato, porque assim, hoje eu acho que é fácil até dizer que o Eagles é o favorito, apesar de, sei lá, também não confiar muito no Eagles, mas assim, é uma equipe que vem melhorando. Tá com a setinha quase diagonal pra cima, vai. E eu acho que o Cowboys, cara, se tivesse o deck, como eu já falei aqui milhões de vezes, eu sou muito fã do deck, essa campanha do Cowboys tá longe de ser culpa dele, mas muito longe, e essa lesão só comprova ainda mais isso. Então, assim. É, se o deck não tivesse lesionado, eu juro que eu não mudaria esse palpite. Eu, mesmo com essa campanha ruim, eu manteria. Mas hoje não tem como. Hoje eu acho que, sei lá, o Eagles não me passa confiança. Vai ser disparado o campeão de divisão que menos inspira a confiança da NFL inteira. Mas hoje é o meu palpite.
Para mim o Philadelphia Eagles tá acima dos demais, né? Tem um quarterback que jogou melhor nas últimas semanas, né? Vencendo um quarterback funcional e, assim, com todos os
Não
problemas que...
vencendo um desastre, né?
É, que já é uma...
Todos os outros QBs da divisão vencendo um desastre.
E já é uma evolução a ele próprio, né? No início da temporada, que vinha sendo um dos piores quarterbacks titulares, né? E, assim, tudo bem, eu acredito que o Dallas Cowboys teria condições de se encontrar ao longo da temporada, né? Seria meu palpite para vencer a divisão sem o Dak Prescott. Eu achava que o Cowboys seria um dos melhores ataques da NFL, talvez o melhor ataque da NFL, e com o Dak Prescott vinha tendo, né? O problema é que do outro lado era. Eu achava, eu já, a gente já sabia que a defesa não seria boa, o que a gente não sabia é que seria literalmente estaria caminhando para ter um CD a maior média de pontos na história da NFL, né? Antes, eu não atualizei esse número depois da semana 7, mas após a semana 6, os Cowboys estavam cedendo em média 36,3 pontos por jogo, e a maior média de pontos que um time cedeu na história da NFL eram 33,4, se eu não me engano. Então mostra o, assim, o ataque é muito mais importante que a defesa, né? Mas você ainda quer ter uma defesa boa, claro. E a defesa não pode ser historicamente ruim, como vinha sendo a do Dallas Cowboys. E não foi só o deck, né, no ataque. Eles perderam o Tyron Smith, perderam o Lyle Collins. Aliás, começaram a temporada sem o Lyle Collins. O Zach Martin, ele saiu do penúltimo jogo e não jogou na última partida com uma lesão, uma concussão, né? Então não é só o Dak Prescott, né? Apesar do Dak Prescott ser a peça mais importante, o Ezekiel Elliott vem jogando como um dos piores running backs titulares da NFL e para mim isso não é discutível, ele vem sendo péssimo, péssimo. E acho que a gente já tem que queimar nosso cartucho aqui, Queiroz. Acho que a gente tem que mudar nosso palpite aqui já para NFC Leste. Vamos gastar a nossa escolha aqui na NFC Leste mesmo.
Ah, sem a menor dúvida, cara. Assim, para mim, o único time que eu tenho que não está liderando nesse momento, sem querer me gabar, é o Cowboys, né? Porque se Hawks, Packers e Buccaneers eu tô certinho atualmente. E eu botei o Eagles no wildcard. Então, assim, se o Eagles for vencer a divisão, obviamente ele não vai pro wildcard. Vai jogar o wildcard, mas não como wildcard. E tem que tirar o Cowboys, porque o Cowboys não tem a mínima chance. Eu acho até que eu vi essa sugestão no Twitter, foi do Rafael lá do BR Dolphins, né? O torcedor do Dolphins tá falando: ah, se o Cowboys quiser pegar o Fitzpatrick aqui, ó. Eu não sei não se o Cowboys tem o Fitzpatrick, eu acho que dá para não passar vergonha.
Não sei se, sinceramente, não sei se vale a pena, não. Eu acho que.
Porque, Gabriel, a questão é assim, a gente sabe como é que é o Dallas Cowboys, a torcida, e tipo assim, o dono, que agora me fugiu o nome, o velhinho,
Jerry
gente boa,
Jones.
o Jerry Jones, como é que eu esqueci o nome de Jerry Jones?
Não sei se ele é tão
Cara,
gente boa
é
assim, não, mas tudo
assim.
bem.
Mas é porque essa, se tudo se configurar como. Eu não sei nem pronunciar o nome do cara, é Ben DiNucci. Como é que se pronuncia o nome do amigo?
É,
Eu,
tá
assim,
sendo.
100% sincero, eu nunca ouvi falar desse cidadão. Eu sei que ele foi escolhido de sétima rodada, e a chance do Cowboys passar vergonha com esse cara é muito grande. Eu tô dizendo que vai acontecer? Não, sei lá, vai que ele não passa
É,
vergonha. Mas essa questão, eu acho que tá
eu diria que vai
complicado pro
acontecer.
Cowboys.
Eu
Pois
diria.
é o que eu também imagino. E
Assim.
se você quiser trazer o Fitzpatrick, será que sai muito caro uma escolha de sexta rodada? Pra não passar vergonha,
Ele
pelo
não
menos
sai
ficar em
por isso.
campanha?
Teria que
Você
ser uma
acha que
escolha de
não?
quarta rodada, no mínimo. Eu não acho que vai acontecer.
Não, quarta rodada não tem forma.
Eu gostaria de mudar bastante meu palpite do Detroit Lions também. Mas a gente só tem uma escolha por conferência. Eu não. Assim, Packers, obviamente, eu errei também e tal. E. Não sei, eu não colocaria minha mão no fogo hoje que o Cardinals vão aos playoffs. Bem, fizeram um
Vou com
grande
meu
jogo.
braço. Eu tenho que manter o que eu falo. É a minha honra.
Então, acho que é isso, né? NFC, podemos passar para AFC. O serviço aqui desse podcast, desse segmento, é apenas a gente passar vergonha aí e o pessoal rir da nossa cara. Mas todo mundo tá ouvindo aí, tinha palpites piores que o nosso. Você acha que eu não sei o pessoal que tava arriscando Minnesota Vikings nos playoffs, Atlanta Falcons nos playoffs? Eu sei quem vocês são, então também
Ó,
não.
só um último adendo antes da gente passar pra AFC. Só faltaram tacar pedra na gente. Assim, em mim menos, porque eu só coloquei, mas eu não argumentei isso. O quarterback, né, o Philip Lawrence, ele colocou o 49ers fora dos playoffs. E assim, eles estão positivos? Estão positivos. Estão 4-3 lá, amarradão.
Tô na briga.
Estão numa setinha pra cima, mas eles estão em quarto na divisão. Então, assim, né? Não passamos tão longe.
E o próprio Saints, que a gente botou sem como fora do título da divisão, né, levando ali pelo wild card, que eu acho que eles têm boas condições, seriam um dos favoritos hoje para uma das vagas. A gente escutou um pouco também do Saints, né, e
Sim.
tá acontecendo aí o que tá acontecendo. E Buccaneers foi, a gente tem que elogiar os nossos próprios palpites também, porque na hora de marcar o polícia da NFL, todo mundo lembra, né? Mas na hora de elogiar nossos palpites, ninguém lembra. Mas foi um bom palpite também. Vamos passar para AFC. Os meus palpites da AFC da AFC. Começou com Chiefs, seed número 1, Ravens vencendo a AFC Norte, que está mais disputada do que a gente esperava. Nesse momento, Steelers estão no topo da divisão. Eu botei o Texans vencendo a AFC Sul, né? Quem? AFC Leste, eu botei o Buffalo Bills, Titans, Wild Card 1, Wild Card 2, Browns, Wild Card 3, Steelers. Os seus palpites, Queiroz?
Um, Kansas City Chiefs; dois, Baltimore Ravens; três, Buffalo Bills; quatro, Houston Texans. Aí vamos lá, Wild Card;
Memória
cinco,
Cookie.
Cleveland Browns; seis, Tennessee Titans; e sete, Los Angeles Chargers.
Eu falei, me molhei todo aqui porque eu derrubei água aqui em tudo. Minha caneca aqui do Detroit Pistons, que o pessoal que via o Esquenta NFL tá acostumado. Aliás, Esquenta NFL todo domingo, 11 da manhã. Eu joguei água em tudo aqui, me molhei todo, mas enfim, depois eu resolvo isso. As diferenças aqui dos nossos, eu tô olhando. Não tem, aliás, os dois bem parecidos, né? Os nossos palpites.
Mais diferença de ordem e um time só, né?
Tô vendo aqui AFC, a gente Chiefs, Ravens, Bills e Texas a gente inverteu. Eu coloquei o os Steelers e você não colocou os Steelers aí, ó.
É um erro.
Torcedor de Pittsburgh que não gosta de mim. É... Houston Texans, né? A gente. Eu
Tem
acho.
gente que ainda não gosta de você pela troca do Minka, né? Pelos seus comentários da troca do Minka.
É, eu, assim, tudo, às vezes eu falo coisas erradas e tal, assim, mas eu, a minha lógica na época da troca, eu defendo totalmente, porque o que eu achava era que trocar uma escolha de primeira rodada quando o seu quarterback está machucado é um risco muito grande. E
E eu concordo, 100%.
foi um risco muito grande que os Steelers, correram. Deu certo, claro, a troca ajudou o time, o Minkah Fitzpatrick é um dos melhores safeties da NFL, ele é provavelmente segundo melhor jogador dessa defesa, atrás do TJ Watt. Mas o que eu falei na época, eu defendo o que eu falei na época, foi um risco. Não tem. Se eu tivesse falado, não, foi uma troca horrorosa aí, o Minkah Fitzpatrick é uma merda, vocês são uns idiotas, aí tudo bem, vocês poderiam me criticar, mas eu defendo minha posição na época da troca. Foi um risco, eles correram um risco e deu muito certo. Dito isso, Houston Texans, eu acho que. Eu tava olhando minhas apostas futuras no início da temporada, para ver como é que estavam meus over-under de vitórias e tal. Tudo uma merda, vou perder dinheiro e tal. Mas, ano após ano, eu acho que. Eu posso falar por mim mesmo, né? Eu gostaria de saber o que você acha sobre isso também, Queiroz. Ano após ano, a gente se leva mais pelo que a gente acha que o time vai ser e considera pouco o calendário. E eu acho que o
Sim.
Texans é um exemplo disso. A gente se deixou levar pelo Deshaun Watson e tal, mas esqueceu que o calendário deles era muito difícil. Por exemplo, o Colts tem um calendário super fácil, não acho que é um bom time, mas estaria nos playoffs hoje. Enquanto o Texans teve um calendário muito difícil e entrou num buraco que eu acho que não dá para sair.
E não só o calendário assim no vácuo, porque, por exemplo, eu geralmente olho a força do calendário, que geralmente não quer dizer muita coisa, mas é uma informação relevante. Agora, uma coisa que importa muito, e eu muito dificilmente olho, é o início do calendário, como você falou. Porque, assim, pode acontecer do início ser muito difícil, como foi o caso do Texans esse ano, e gerar uma espiral ruim no time. É, eu acho que, se, por exemplo, você colocar uma ordem no início mais favorável, o Texans vira um candidato a pelo menos o wildcard, vai brigar ali por wildcard, porque
É, mas aí se
não
nesse começo o
necessariamente.
Bill O'Brien não é demitido, e aí?
É, exato, exato. Não, pois é, tudo é a Matrix, né? A gente vai mudando aqui as coisas e vai virar um. Mas assim, eu acho que o início do calendário é primordial, porque você pega equipes muito fortes no início, geralmente a maioria dos elencos está completo, e no final, quando você pegar times mais fáceis, você já tem lesões, o outro time também tem lesões, então é o que varia mais. Então, assim, o início do calendário, às vezes, é muito mais importante do que essa força de calendário que a gente tanto fala.
Verdade, e um grande acerto nosso, nem eu nem você colocamos os Patriots nos playoffs, e eu falei sobre isso no último podcast que foi exclusivo para apoiadores, eu escrevi sobre isso na newsletter. Os problemas dos Patriots eu não vejo como consertáveis no meio da temporada. É um time que em 2019 foi basicamente sabotado pelos problemas nos skill positions, né, wide receivers, tight ends e, assim, não melhorou para 2020, né? Se fosse qualquer outro time, qualquer outro general manager, a gente tava aqui assassinando ele, porque como que você entra 2 anos consecutivos com tantos problemas aí no seu ataque? Tudo bem que os Patriots não tinham flexibilidade no cap, mas dava para ter encontrado jogadores melhores, né? Dava para ter usado mais o draft, que claramente esse era o grande ponto que o time tinha problemas. E a única coisa que mudou é que eles regrediram de quarterback, né? Eles trocaram o maior de todos os tempos pelo Cam Newton, que nessa altura do campeonato ele começou muito bem, mas é uma expectativa inalcançável acreditar que ele possa ser o Cam Newton de 2015. É totalmente inalcançável. E a única forma desse ataque ser razoável é se o Cam Newton for esse quarterback. Então, ele tá numa situação complicada. Claro, ele tá jogando muito mal, ele pode jogar melhor e com isso o ataque jogaria melhor. Mas eu não vejo nenhuma solução para esse ataque ser sequer mediano daqui para frente. E a defesa não é tão boa. Ainda é uma boa defesa, mas não é tão boa quanto a do ano passado, né? Perdeu muito talento no front seven, né? Perdeu quase todo o talento no front seven. Teve jogadores que saíram optaram por não jogar em 2020, então dava para ver isso na off-season. Acho que muita gente hesitou pelo respeito ao Bill Belichick, mas nessa, por enquanto, a gente está acertando. E a pergunta que eu te faço, Queiroz, é: hoje, a gente está gravando aqui dia 28 de outubro, você. Qual seria o seu palpite? Você acha que os Patriots não irão mesmo aos playoffs?
Olha, eu acho que não, mas assim, você falou de problemas nas skill positions do Patriots, eu queria entender, mas eles não têm um Hall of Fame ali, nas skill positions? Como é que tem problema? Não, eu tô brincando, calma, torcedor, eu estou brincando,
Não, Edelman
torcedor
não
do
é Hall
Patriots
da
já...
Fama.
não, assim,
Falo com todas as letras
eu
aqui.
tô brincando na ironia, a minha opinião, pelo amor de Deus, isso assim, sem querer zoar agora, pra mim, Julian Edelman Hall of Fame é o terraplanismo da NFL, mas assim...
Quantas vezes nos últimos 10 anos eu nunca tive uma discussão que teve a seguinte palavra? Pô, sabe quem é um dos melhores wide receivers da NFL? O Julian
O
Edelman.
Julian Edelman, pois é. Então, assim, eu tô brincando na ironia, por favor, não leve pro coração, é só uma brincadeira. Mas, cara, tá complicado ali. E essa é uma opinião verdadeira, cara. O Julian Edelman não vem fazendo muita diferença nesse ataque do Patriots. O Cam Newton, ele começou a temporada muito bem. Muito bem, não. Ele começou bem, ele jogou direitinho, até melhor do que eu imaginava. Aí ele pegou Covid, e assim, ele voltou agora da Covid. Pode ser ainda, sei lá, alguma sequela, não que, sei lá, a gente não sabe direito como é que funciona, como é que o jogador volta de Covid. A gente tem poucos exemplos ainda em alto nível. Então, eu acho que o Cam Newton pode se recuperar, não a ponto de ser o MVP que a gente já viu ele sendo, mas a ponto dele jogar o que ele jogou no início da temporada, que seria o suficiente para fazer pelo menos um 6-10, um 7-9, eu não consigo ver o Patriots chegando nos playoffs. Eu acho que, mesmo com essa terceira vaga, eu acho que ainda é complicado. A divisão, para mim, é praticamente impossível. E o Wild Card, eu diria, complicado, não impossível, mas muito complicado, principalmente no momento que o time tá. Então, assim, eu não consigo apostar no Patriots, mesmo com o Bill Belichick, mesmo com toda a mística de jogar em Foxborough. A gente viu a mística agora perder para o 49ers por 33-6. Mas, assim, o torcedor entender que esse ano não vai rolar e preparar a casinha para 2021 ser mais competitivo. Porque, o Bill Belichick dá conta de tudo. Tudo bem, ele é muito bom, o maior head coach da história. Mas esse time, esse elenco é muito fraco, não tem condição de brigar esse ano.
Então, nós dois acertamos aí, por enquanto, ao que tudo indica, que os Patriots não irão aos playoffs, mas vamos, o que que a gente mudaria, Queiroz? Tem que dizer o que que a gente mudaria e por que que a gente mudaria, né? Então, qual o time aí que você tiraria, ou de repente mudar de wildcard para vencer a divisão? O que que você mudaria?
É tirar o Texans ali da Seed 4 e colocar o Titans tranquilamente. Porque o Texans, como a gente sabe, é um negócio tenebroso. 1-6, jogando muito mal, jogando abaixo do que a gente esperava. Até assim, não digo nem questão de número de vitórias, mas desempenho em campo muito ruim. Então a AFC Sul, para mim, é Tennessee Titans. E aí sobraria uma vaga de wildcard. Eu posso cravar wildcard também? Ou aí já é demais?
Pode, claro, é o que eu vou
Bom.
fazer também.
Para não mudar o vencedor de divisão, eu tenho que colocar o Steelers, porque o Steelers vai aos playoffs, mas eu não vou mudar o vencedor da AFC Norte, que para mim, na época, foi o Ravens. Não sei se eu mudaria nem hoje, cara, mas assim,
Não, ainda acho
não
que o
vou
Ravens
nem
é
não
um
vou
pouco
me dar essa
melhor.
liberdade.
O Ravens não vem sendo melhor, né? Mas eu acho que, no geral, eles podem ser melhores do que os Steelers. Eu tiraria o Texans, assim como você fez, jogaria o Titans lá para vencer a divisão. E aí seria. Eu já tenho os três times da AFC Norte nos playoffs, né? Browns, Steelers e Ravens. Então seria algo entre. Faltaria ali mais um que eu coloco. Meus wildcards são Browns e Steelers, como eu falei. Seria entre Colts, Raiders e Dolphins, né? O Dolphins eu acho que tem condições. É possível chegar no Wild Card e acho que é possível chegar na divisão. O Colts, o calendário pega mais pra frente e acho que eu diria o Raiders. Eu acho que. Eu sei que eu falei no último podcast dos apoiadores, eu coloquei o Dolphins na frente dos Raiders, mas eu acho que o Raiders é um time mais pronto. Eu acho que eles vão conseguir uma vaga de wildcard. Bem, esse foi a nossa a gente revisitou os nossos palpites. Vamos passar agora para a prévia da semana 8 da NFL. Lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. A partir de R$ 10 mensais, você apoia o meu trabalho e tem acesso a benefícios exclusivos, como podcast extra, newsletter exclusiva, que o Queiroz está recebendo agora. Eu tinha esquecido de pedir o e-mail dele. Peço desculpas, Queiroz. Grupo de WhatsApp e tal. Então, vai lá no link na descrição ou busca Gabriel. Se quiser botar um dinheiro no meu PicPay, também agradeço. Mas busca Cara dos Esportes lá, que você encontra todos os planos. Vamos passar agora para os jogos. Vamos começar pelo jogo que. Aliás, tem dois grandes jogos nessa semana 8 e duas rivalidades. E vamos começar pelo jogo das 15 horas. Importante lembrar, né, que do sábado para domingo acaba o horário de verão nos Estados Unidos. E aí os jogos ficam uma hora mais tarde. Não vamos ter horário de verão aqui no Brasil, então não vai ter mais aquela andada para frente. Então daqui em diante. Jogos às 15 horas, jogos às 18 horas e prime time às 10 horas. E a gente estreia esse prime time mais tarde com Cowboys e Eagles, para alegria de todo mundo. Mas vamos começar por Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, o jogo que é em Baltimore. Agora estou em dúvida.
Baltimore, em
É em
Baltimore.
Baltimore, né? Os Steelers abriram como underdog. Ravens são favoritos por 4 pontos. Total desse jogo, 46,5, baixo, porque esses times sempre fazem jogos bem disputados. Steelers invicto na temporada, Ravens perdeu para os Chiefs e não encantou ninguém desde então, quase perdeu para o Eagles, vem de uma semana de folga. Queiroz, qual time desses dois que você tem mais confiança nesse momento?
Bom, se for pegar momento, talvez o momento do Steelers seja melhor, vencer o Titans. Eu até tinha apostado no Titans na última semana, mas o Steelers é um time que, assim, eu falei a off-season inteira, eu não acredito no Steelers porque eu não acredito que o Big Ben vai voltar bem da lesão. Tudo bem, ele não voltou sendo o Big Ben que a gente conhece, mas ele voltou jogando bem, jogando. Ele teve algumas partidas um pouco mais abaixo, mas ele vem jogando direitinho, acima do que eu esperava até. Ele oscila. Mas ele consegue. Ele oscila, mas consegue manter a constante. Excelente frase, mas assim, acho que deu para entender o que eu tô falando. Assim, ele oscila, mas ele não vai muito abaixo. Ele joga bem, aí ele vai mediano, é um pouquinho mais abaixo, e
É a
é o
definição de
suficiente.
oscilar.
Exatamente. E assim, e aí, com uma defesa excelente dos Steelers, a melhor defesa da NFL, tá ajudando muito. Você discorda, mas tudo bem. Top
Do
3,
Bucks.
defesa da NFL.
Eu acho do Bucks melhor.
Enfim, top 3 eu acho que é indiscutível, a
Sim,
defesa dos
sim.
Steelers está, então assim, é o suficiente para poder ser competitivo, não sei se invicto, porque realmente o Steelers está invicto agora me causa um pouco de espanto, eu não esperava. Se você falasse isso para mim antes da temporada começar, eu chamava você de maluco. Então, você ainda pode se empolgar, mas eu não sei, cara. Jogo em Baltimore, eu confio mais no time do Ravens overall, assim, elenco inteiro. Então, eu vou antecipar o meu palpite aqui. Eu acho que dá Ravens, meu palpite seria Ravens, mas eu acho que vai ser um jogo muito bem disputado e de placar baixo.
A defesa dos Steelers tem o melhor front seven na NFL. Eles estão caminhando para fazer algo que desde 2006 que esse número é analisado pelo Pro Football Focus. Eles estão gerando pressão em mais de 50% dos snaps de passe dos quarterbacks. Então, eles se tornariam o primeiro time a sustentar isso por uma temporada inteira. Então, eles têm sido fantásticos e mandam muitas blitz, e o TJ Watt é um dos candidatos ao Defensive Player of the Year, mas a secundária é questionável. E a gente sabe que mandar blitz contra o Lamar é um problema, porque você não pode ir com a mesma agressividade, porque se abrir um espaço, ele é um quarterback, ele não é que ele pode correr e conquistar o first down com as pernas. Ele pode correr 50 jardas e fazer um touchdown. E eu acho que esse matchup vai ser bem complicado para os Steelers. Eles vão ter que controlar a agressividade deles. Eles têm condições de gerar pressão, principalmente com seus edge rushers, o Bud Dupree e o TJ Watt, que são ótimos. Mas o Ravens tem uma linha ofensiva muito boa, né? Ronnie Stanley, por exemplo, um dos melhores left tackles da NFL, né? Então, eu acho que o Ravens tem condições de lidar melhor com essa defesa dos Steelers do que, por exemplo, os Titans, que jogou sem o foi o primeiro jogo sem o Taylor Luan, que é o left tackle titular. Então, eu acredito que o Baltimore Ravens tem condições de lidar melhor mesmo, né? Só que o ataque não vem jogando bem. O ataque dos Ravens não vem jogando bem, jogou pessimamente contra os Chiefs e teve jogo contra o Washington que marcou 30 pontos, mas não encantou. Teve o jogo contra o Eagles que deixou os Eagles voltarem na partida. A defesa tem responsabilidade também, mas o ataque não conseguia produzir. Então, eu tenho minhas desconfianças quanto ao Baltimore Ravens. Agora, sobre o ataque dos Steelers, que você falou sobre o Big Ben tá jogando bem, eu acho que ele tá jogando bem mesmo. Mas me preocupa um pouco, Queiroz, porque a gente viu ele sendo bem conservador antes da última semana. Ele que é protegido por uma ótima linha ofensiva, tem um excelente trio de wide receivers no Deontay Johnson, Chase Claypool e o Juju Smith-Schuster. Só que a gente viu ele sendo mais agressivo contra os Titans e o resultado foram três interceptações. Então, eu acho que o Big Ben nessa altura não é aquele Big Ben que a gente já viu. Eu acho que ele ainda é capaz de ser efetivo. Mas eu acredito que a gente vai ver um Big Ben mais conservador do que a gente viu na semana passada.
E eu acho que esse é o caminho, ele ser um pouco mais conservador, justamente por essa oscilação que eu falei. Big Ben sempre foi um cara que lançava bomba de 80 jardas, 60 jardas o tempo inteiro para vencer jogo, lançava isso constantemente nas partidas. E não sei se pela questão do braço que ele operou, do cotovelo, se não me engano, né?
Isso.
Ou pela questão da idade, ou sei lá, o problema mental. Mas assim. Eu acho que nesse momento da carreira do Big Ben, nesse momento dos Steelers em campo, por eles terem uma defesa muito boa, por eles terem um trio de wide receivers que consegue gerar separação, eu acho que ele não precisa arriscar tanto, não precisa se expor tanto. Eu acho que ele ser um pouco mais conservador, coisa que ele não foi a carreira inteira, mas eu acho que para esse momento seria o ideal para os Steelers. É exatamente o que o Steelers precisa para poder vencer a divisão, para poder vencer o Ravens amanhã, para poder vencer o Ravens no domingo, garantir a divisão. E quem sabe avançar bem nos playoffs. Eu acho que o Steelers está numa boa posição para isso. Mas para isso, precisa que o Big Ben seja um pouco mais constante, cometa menos erros, sendo um pouco mais conservador.
É, o meu palpite para esse jogo. Difícil. Eu acho que é um jogo bem equilibrado.
Bastante.
Eu acho que os Steelers vencem. Eu não gosto do que os Ravens vêm apresentando. Eu acho que a semana de folga é importante. Eu não acho que vai ser um jogo bonito. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado ali, bem.
Jogo defensivo, Gabriel. Não fala jogo feio.
Não, para mim são sinônimos. Eu acho que os Steelers vencem esse jogo, tipo, 16 a 13 seria meu palpite. Seu palpite é Steelers, né? Que você falou, ou Ravens? Agora
Não,
não lembro.
Ravens, mas também com placar bem baixo. Acho que talvez um 17 a 13, um 20 a 17 no máximo. Acho que não passa muito disso, mas eu vou de Ravens.
Quem gosta de defesa é advogado. Vamos passar para outro clássico, que é um jogo importantíssimo para os dois times. 49ers e Seattle Seahawks. Os Seahawks são favoritos por 3 pontos nesse momento. Jogo às 18h25, horário de Brasília. Total desse jogo 53,5. Os Seahawks que conheceram sua primeira derrota na última semana num jogo épico contra o Arizona Cardinals. Um jogo em que o Russell Wilson lançou 3 interceptações. Um jogo que teve um dos lances, acho que o lance mais marcante da temporada até agora, né? O DK Metcalf.
Muito bom.
Fazendo aquele tackle no Budda Baker. E o 49ers vem de um atropelo contra o New England Patriots, né? A gente falava sobre como o 49ers tinha passado pela parte, entre aspas, fácil do calendário, e na última penúltima semana começaria difícil, e eles vêm de duas vitórias na parte difícil, né? Contra os Rams, e atropelaram totalmente o New England Patriots. A defesa vem jogando melhor, mas eu acho um jogo bem interessante, Queiroz, porque eu acho que são dois times que. Eu acho que o 49ers é mais equilibrado nesse momento, né? O ataque. Assim, o Kyle Shanahan é um gênio. Ele constrói tudo ao redor e para esconder o Jimmy Garoppolo e vem funcionando. E contra essa defesa do Seahawks, você não precisa de muito para o seu ataque funcionar. E a defesa vem jogando bem, Jason Verrett vem jogando bem. Mas vai ter do outro lado um Seattle Seahawks que tem um ataque bem superior. por mais que o Kyle Shanahan seja um gênio, o ataque do Seahawks é bem superior. Aí resta saber o que o Seahawks vai conseguir aproveitar mais: a defesa competente do 49ers ou o ataque competente do 49ers vai conseguir aproveitar mais a defesa inexistente do Seahawks? Essa é a grande questão.
Gabriel, já que eu estou no seu podcast, eu vou falar que defesa não importa e o Seattle é o favorito. Porque, assim, definitivamente o 49ers é um time mais consistente. Tem um ataque pior que o do que o Seahawks, indiscutível, mas tem uma defesa muito melhor, também indiscutível, né? Muito mais constante. E o Seahawks tem um ataque excelente. O Russell Wilson está em nível de MVP, o DK Metcalf é sensacional, é muito divertido assistir ele jogando, até defendendo.
Melhor cornerback do
Cara,
time.
o melhor cornerback do time. Cara, o lance do. Eu duvido que alguém não tenha visto, mas se não viu, cara, vai buscar. É muito bom. Eu vi várias montagens, né, com as musiquinhas. Tipo, é muito bom a música do Mario. Pô, o Buda Baker vai tentar fazer um stiff arm nele. Quando vê que é ele, recolhe o braço. É sensacional. O lance ele é irretocável do início ao fim. O Russell tem problema com o estádio, né? Com a interceptação ali de novo na endzone, mesmo lado. Então, assim. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Eu acho que vai ser um jogo de placar bem alto também. Eu acho que talvez os dois times passem dos 30 pontos. Não duvido disso acontecer. Mas eu vou de Seahawks por simplesmente fator Russell Wilson. Eu acho que ele está desequilibrando. Ele teve sim três interceptações contra o Cardinals. Não foi tão bem. Mas ele ainda tá. Ele ainda é o Russell Wilson, pelo amor de Deus. Se ele fizer dois jogos sendo completamente inconstante assim, eu vou ficar muito chocado. Ainda mais jogando em casa, eu acho que ele se recupera. E por mais que o 49ers venha numa fase excelente e o Seahawks de uma derrota bem sofrida, porque o Cardinals também se esforçou ali para perder, ou pelo menos para não ganhar, eu acho que o Seahawks leva.
É, meu palpite é Seahawks também, né? É, eu acho a secundária dos 49ers vem jogando acima do que a gente espera, mas enfrentar o DK Metcalf e o Tyler Lockett é outra coisa. E por mais que o Kyle Shanahan seja um gênio, eu não acho que ele é bom o suficiente para compensar a diferença do Jimmy Garoppolo pro Russell Wilson. E o problema é a defesa do Seahawks mesmo, que eu sei que eu não vou tão longe para dizer que defesa não importa, eu só acho que uma defesa tem menos uma importância bem menor do que a do ataque, e o desempenho das defesas é muito atrelado aos ataques que elas enfrentam, mas tem limite, né? A do Seahawks passou desse limite, né? Por exemplo, é uma coisa que vocês não vão me ouvir falar com muita frequência, mas acho que é um jogo que o 49ers pode correr 30 vezes com a bola e correr para 250 jardas.
Por essa eu não esperava, por essa eu não
Pode
esperava.
mais de 30, sei lá, correr 40 vezes para
Momento
250
histórico no
jardas.
podcast.
Eu acho que é possível pro 49ers. E pro 49ers, diminuir o número de posses desse jogo é ótimo. Pro Seahawks é péssimo, mas pro
Sim.
49ers é ótimo. Então, e eu espero que isso vai acontecer. Eu acho que o Kyle Shanahan vai tentar fazer isso. Por isso que eu acho que esse under talvez seja melhor. Eu não sei necessariamente, eu não concordo
Eu não
necessariamente com
sei
você.
quanto tá o under. Quanto tá o.
53,5.
Ah, não, vou de over. Eu vou de over.
Bem, veremos. Vamos seguir agora para. Como é que eu já me perdi aqui na minha pauta? Patriots e Bills. Um jogo que os dois times estão querendo estancar a sangria. O Patriots foi atropelado pelo 49ers, como a gente falou. O Bills é favorito por 3,5 pontos. O jogo é em Buffalo. Os Bills sofreram para ganhar dos Jets, que é o equivalente de ser atropelado por um time normal, como os Patriots. Então, acho que levar 30, 36 a 3, se eu não me engano, do 49ers e ganhar de 18 a 10 dos Jets sofrendo, para mim é a mesma coisa. E são dois times que estão tendo que estancar a sangria e estão vendo o Miami Dolphins chegando perto no retrovisor. Então, é saber quem que vai conseguir parar essa ida ladeira abaixo, porque são dois times que despencaram totalmente de nível depois de um começo razoável. Quer dizer, o começo do Bills, os primeiros meses dos dois times foram bons. Acho que dá para classificar. Dos Bills, claramente melhor. Mas são dois times que, quando acabou setembro e virou outubro, esqueceram como se joga futebol americano.
É uma situação complicada, assim, o Josh Allen, já teve gente fazendo campanha para MVP do Josh Allen.
Você
Eu nunca.
assinou no formulário
Não.
lá?
O de desculpa, sim, o do MVP, pelo amor de Deus, mas, assim,
Eu não assinei e ainda bem que eu não assinei.
O de desculpa, você não assinou?
O que estava rolando lá de desculpa, eu peço
Ah,
desculpa
não,
pelo.
desculpa, eu assinei, mas eu assinei até cedo, cara. Eu acho que o Josh Allen, eu já gostava de você, mais dele do que você desde o ano passado. Mas assim, eu nunca vi ele como quarterback top 15, nunca vi. Mas para mim ele também não era o 31, para mim ele era tipo o 22, o 23. Eu sempre vi ele dessa forma, sempre não. Desde o fim do ano passado eu vejo ele mais ou menos dessa forma. E para mim ele deu um salto esse ano, então. Principalmente
Só que ele não tá
setembro,
conseguindo.
né?
Se fosse uma pirueta da ginástica olímpica, ele teria pisado fora, como todos os grandes ginastas no solo brasileiros fazem nas Olimpíadas. A sensação é essa, pelo menos.
É, assim, ele começou muito bem, cara, mas se perdeu no personagem contra o Jets, cara. Assim, você contra o Jets, cara. Ah, venceu, tudo bem, uhul, história de superação, virou o jogo no quarto-quarto, mas, cara, é o Jets, assim. Eu não tenho palavras para descrever o que é o Jets, cara, e nem quero. Então, assim, o Bills venceu, mas venceu sofrido. Ó, o meu dinheiro sofreu, porque eu apostei no Bills, em múltiplas. Ah, o meu Survivor sofreu, o meu Fantasy sofreu, tudo sofreu com o Bills, então eu tô um pouco amargurado. Mas ainda acho que é um time overall assim melhor do que o Patriots. É, o Sean McDermott é um head coach muito bom que quase ninguém fala.
Ah,
A defesa.
falam bastante sim, Queiroz.
Mais ou menos, mas é aquele
Cara,
migué. Estou começando a falar.
não tem ângulo que não seja abordado na NFL. Eu tô um pouco
Não,
de
isso eu
um,
concordo.
tem
Nisso
um
eu
pouco de
concordo,
saco,
mas
eu tô um
assim.
pouco de saco cheio dessa coisa de ah, esse cara é subestimado. A gente falava isso, por exemplo, sobre o Chandler Jones. Eu não aguento mais
Ah, não, mas o
ouvir.
Chandler Jones vem desde 2015, aí já é realmente.
Eu não
Mas assim, o Sean
aguento mais as
McDermott.
pessoas falando, não, Chandler Jones é muito subestimado. Não.
Você crava que se você virar para um fã médio da NFL, assim, que assiste o próprio time,
O
mas não
Rodrigo.
assiste todos os jogos, assim. Assiste o próprio time, assiste prime time, mas assim, não assiste jogos da tarde. Vira para um fã médio e fala assim: quem é Sean McDermott? Ou quem é o head coach do Buffalo Bills? Cara, eu não sei se tu. Eu cravo aqui que não todo mundo vai conseguir responder, cara.
É, mas aí
Então,
o fã
assim.
médio sabe quantos head coaches da NFL. Aí eu
Pô,
já.
então, mas pra mim, o Sean McDermott é top 10 indiscutível, cara. E
Indiscutível
assim.
mesmo.
Então, indiscutível e pra mim, top 10 indiscutível, eu acho que se você sabe 10 quarterbacks indiscutíveis, os 10 melhores, sabe o head coach também, talvez, assim.
Sabe um que derruba
Então.
todo mundo nessa?
Fala pra
Se tivesse
mim.
uma trivia de, ah, fale aí em 2 minutos os 32 head coaches da NFL. O do Bengals derrubaria.
Ah, Zac Taylor, cara, que isso?
Não,
Meu
mas
menino.
você tá. Eu, você e o
Pô,
Rodrigo, que eu sacaneei
mas
agora, que
sério?
a gente tá lá no
Mas
topo.
sério?
A gente tá no topo dos fãs de NFL, né? Mas assim, fã médio, eu tenho certeza, se você perguntar para 100 fãs que acompanham de forma casual a NFL, qual o head coach do Cincinnati Bengals? Eu acho que no mínimo 90 não saberia.
Caraca, não esperava por essa. Eu achei que o Zac Taylor veio na modinha
Não.
do Sean McVay, do Kyle Shanahan. Achei que o pessoal saberia, mas.
Eu
Talvez
vou
você esteja mais
testar
bem
isso no.
informado que eu.
Vou testar isso no próximo. Cara dos Esporte Game Show. Vou botar essa
Boa,
pergunta:
boa. Faça isso.
quem é
Faça
o head
isso.
coach do Cincinnati Bengals? E você vai ver, porque para mim é o
Faça isso.
head coach mais anônimo da NFL. Mas vamos voltar pro jogo.
Fala qual do Falcons agora.
É o
Eu só sei porque eu
Morris.
anotei. Exatamente. Eu tive que pesquisar aqui, que eu não lembrava.
Calma aí. Acho que é Morris o sobrenome dele.
Raheem Morris.
Raheem Morris. Viu como é que eu sei, né? Agora, e o do Houston Texans?
É o Cornell, Romeo Cornell.
Muito bem. Todos os outros são óbvios, mas assim,
Sim.
a defesa dos Bills vem jogando muito mal. O ataque dos Patriots, infelizmente, não tem condições nesse momento de superar isso, né? E a gente ainda tem essa ligação do Sean McDermott ter trabalhado com Cam Newton em Carolina. Então, eu não acho que tenha algo que o Cam Newton possa fazer que vá surpreender o Sean McDermott. Eu acho que os Patriots vão tornar esse jogo competitivo, porque tem o Bill Belichick, então eu acho que eles não
E
vão.
é um freguês histórico também, né?
É verdade. Eu não acho que eles vão ser atropelados novamente, mas eu acho que o
Não.
Buffalo Bills tem mais opções nesse momento, né? Assim, o terceiro wide receiver dos Bills, que é provavelmente o John Brown, né? Considerando que. Na verdade, assim, ficou o John Brown de um lado, o Stephon Diggs do outro e o Cole Beasley por dentro. Mas vamos botar o John Brown. escolher a camisa no Patriots. Ele seria o melhor wide receiver dos
10
Patriots
faixa, 10 faixa.
com folga, né? Ele pode chegar e sentar na mesa do Bill Belichick e dar tapa na cara do Bill Belichick, que ele ainda assim seria o wide
Continua
receiver.
titular.
É, seria o wide receiver 1. Então eu acho que o nível de talento é bem consideravelmente melhor nos Bills. Eu acho que os Bills vencem.
Eu tô com você, Bills vence. Também não acho que vai ser um atropelo, não vai ser um 33-6 de novo. Mas eu acho que vence, talvez até por, eu acho pouco mais, 10 pontos, 8 pontos. Eu acho que pouco, em torno de uma posse, cara. Mas eu não vejo esse placar tão dilatado, não. Mas para mim dá Bills também.
Vamos seguir agora, vamos continuar nos jogos. Queiroz, Minnesota Vikings em Green Bay Packers, um jogo que é uma rivalidade, mas o Green Bay Packers vem no momento infinitamente superior ao do seu rival.
Pois é, cara, jogo que sempre foi muito divertido nos últimos anos, uma rivalidade muito grande, com o Vikings sempre chegando aos playoffs, Packers também. Sempre foram prime times muito divertidos, e esse ano, por causa do Vikings, é um jogo que perdeu muito brilho. Qualquer coisa que não seja o Packers passar no carro, eu vou ficar muito surpreso. Não tem muito o que falar. Sim, Packers está no momento melhor, tem um elenco melhor, tem tudo melhor, e o Vikings, apesar de ser um rival. Não vai conseguir fazer isso, não vai fazer diferença desse jogo. Sempre fez muita, sempre foram jogos muito divertidos, mas eu não consigo ver acontecendo esse ano.
É, e pro Vikings perder é melhor, né? Quanto se
Sim,
conseguir
sim.
sair com o Justin Fields desse draft. Que a gente, como torcedor dos Giants, a gente precisa conversar sobre o Justin Fields. Mas. Justin Fields, né?
Precisa, cara,
É.
precisa, precisa.
Mas é. Eu já
Eu não
vi.
tô, all-in, não. Eu tô conversando sobre Justin Fields ainda.
É, eu já vi comparações ele ser o Justin Fields. O Justin Fields ser o Deshaun Watson mais atlético. Foi o João que tweetou isso. Eu, sinceramente.
Ah, mas calma aí,
Eu não tenho
calma aí.
espaço na minha cabeça para assistir futebol americano universitário. Eu só gosto de provocar
Eu
aqui o
não tô
bar.
conseguindo zero esse ano.
Assim, eu mergulho muito profundamente na NFL para ter. Futebol eu tô acompanhando bem menos. E, enfim, minha cabeça tem um espaço finito. Vamos passar agora para New York Jets e
Exato.
Kansas City Chiefs. Jogo das 15
Então,
horas.
próximo jogo.
Oi?
Então, próximo jogo pode
Bye
ser.
week do Kansas City Chiefs. Não sei como que os Chiefs podem ter duas bye weeks na temporada. Os Chiefs são favoritos por 19,5 pontos,
Tá
que
pouco, tá pouco.
é a nona maior spread dos anos 70 para cá. Eu tuitei sobre isso agora. É a maior spread desde os anos 70 foi quando o Peyton Manning e os Broncos de 2013, que foi o ano do melhor ataque da história em números. Eles receberam o Jacksonville Jaguars e foram favoritos por 28 pontos. Mas a
Nossa.
curiosidade, Gabriel Queiroz, é que na história da NFL, todas as vezes que o spread foi de 20 pontos ou mais, apenas uma vez o time que era favorito por 20 pontos cobriu, que foi o Pittsburgh Steelers em 1976. Eles eram favoritos por 27 pontos e ganharam por 42-0. Então, a única
Caraca,
coisa que eu tenho a.
27 pontos, meu, surreal.
A única coisa que eu tenho para falar desse jogo é: se chegar a 20 pontos, eu vou apostar no New York Jets, porque 20 pontos é muita coisa para cobrir. Eu sei que você vai simular Jets e Chiefs um monte de vezes, várias vezes os Chiefs vão ganhar por mais do que 20 pontos. Mas no agregado, a NFL é uma liga muito equilibrada e é difícil, mesmo o melhor time contra o pior time,
O
a
garbage time
diferença.
atrapalha muito, né?
Exatamente. A diferença é ser de 20 pontos. Eu acho que. Tudo bem, os Chiefs podem entrar em campo e ganhar por 56-0. É possível. Mas tem essa questão do garbage time, tem a questão que os Chiefs estão correndo mais com a bola do que deveriam. É um time que pode estar ganhando de 28-7 no começo do último quarto e os Jets conseguem fazer um touchdown e chutar um field goal. Não é impossível. Então, se chegar a 20, eu vou apostar 19,5. Tô pensando ainda. Gabriel Queiroz, Indianapolis Colts contra Detroit Lions.
É, sim, são dois times que até estão conseguindo vencer, né?
Lions mais 2,5.
Mas eles não me convencem ainda. Para mim, não são candidatos reais aos playoffs, né? O Colts está 4-2, o Lions está 3-3, tem torcedor esperançoso e tal, mas eu não consigo confiar. A tabela, como o Gabriel falou mais cedo, a tabela do Colts foi muito tranquila até aqui. Até perdeu os jogos fáceis, perdeu pro Jaguars na abertura, que foi meio surreal, derrubou a galera do Survival. Mas assim, não confio. O Rivers no geral não tá bem. Ele foi até direitinho contra o Bengals no último jogo. O Lions vem melhorando, principalmente depois da volta do Kennedy, né? O Kenny Golladay, que é um excelente wide receiver. De novo aí, Gabriel, subestimado, ninguém fala.
Ele é
Mas
mais
assim,
subestimado do que. Quem foi que você estava falando? Sean
eu
McDermott.
chamo McDermott,
Ele é mais
sim.
subestimado que o Sean McDermott.
Mas assim, eu não confio em nenhum dos dois. Eu não confio no Matt Patricia, eu não confio no Philip Rivers. Eu vou apostar no Lions só porque joga em casa e porque tá num momento melhor, duas vitórias, Kenny Golladay voltou, só por isso, porque eu tô sem muita convicção, mas tô indo de Lions.
É, a minha aposta seria o Detroit Lions também, em homenagem ao nosso um dos nossos representantes brasileiros na NFL, Caio Brigente.
Monstro.
Na verdade, não é só por causa disso, porque eu acho que o Lions vai vencer mesmo. Não, apesar de eu torcer pelo sucesso do Caio, não afeta na minha análise desse jogo. Mas não era o meu jogo, então não vou falar muito sobre ele. Vamos falar agora de Rams e Dolphins, 15 horas, horário de Brasília. Os Dolphins, aliás, os Rams, o jogo é em Miami, mas os Rams são favoritos por 3,5 pontos. E é um dos jogos que eu estou mais curioso para ver por
Duas
causa do
pessoas.
Tua. O
Sim.
Tua vai estrear, era o prospecto que eu gostava bastante na época do draft. Eu sei que o Ryan Fitzpatrick estava jogando muito bem e o desempenho dele por si só não o faria merecer o banco. Mas a NFL, por mais que as pessoas falem, não é uma meritocracia, né? Um quarterback draftado na primeira rodada, no top 5, ele vai jogar. E a sensação que eu tive é: existia um plano, e o plano era: o Tua Tagovailoa será o nosso quarterback titular após a semana de bye, que foi a última semana do Dolphins. E agora, mesmo com o Fitzpatrick jogando bem, eles não fizeram uma correção de curso, eles mantiveram o plano. E a médio e longo prazo é a melhor decisão, né? A curto prazo, provavelmente o Ryan Fitzpatrick ainda dá uma chance melhor de vencer os jogos e chegar aos playoffs do que o Tua.
Não
Mas
sei, hein?
é que o quarterback, assim, vamos supor, o Joe
Eu
Burrow.
prefiro o upside, de
Mas a
verdade.
questão é a
Eu
seguinte.
prefiro o upside. No curto prazo, para esse ano 2020, eu prefiro o curto prazo do Tua tentando vencer do que o Fitzpatrick, de verdade.
Deixa eu te devolver essa pergunta. A gente tem o Joe Burrow e o Justin Herbert estão jogando muito bem, né?
Sim.
O Ryan Fitzpatrick ainda é um quarterback melhor que ele. Em 2020, o quarterback desses três que jogou melhor é o Ryan Fitzpatrick. Eu acho que o Ryan Fitzpatrick é superior nesse momento. Claro que o Joe Burrow e o Justin Herbert, eles estão jogando muito mais. Você pensa no potencial. Eles dão sinais que serão grandes quarterbacks, eles dão sinais de que eles serão especiais de verdade, mas é potencial, não é desempenho no momento. Eu acho que nesse momento o Ryan Fitzpatrick é um quarterback melhor do que esses dois, e eu acho muito difícil que ele não seja um quarterback melhor do que o Tua nesse momento, porque o Tua teria que ser realmente muito especial, porque o Ryan Fitzpatrick vinha jogando muito bem, ele vinha sendo um dos
Eu
10, 12
discordo de
melhores
novo.
quarterbacks da
E não.
temporada.
Eu discordo.
Eu acho que o Tua Os Dolphins podem chegar aos playoffs com o Tua, mas se o objetivo dos Dolphins fosse único e exclusivo chegarem aos playoffs, o Ryan Fitzpatrick representaria uma oportunidade melhor. Mas não é o único e exclusivo objetivo dos Dolphins. Claro que eles estão construindo aí para o futuro e tendo o seu lado, mas eu acho que eu acho que pode acabar sendo neutro. Eu acho que o efeito pode acabar sendo neutro no time esse ano. Mas o Fitzpatrick vinha jogando muito bem. E a gente vai ver um quarterback canhoto, né, na NFL, né? Depois de muito tempo. E, Queiroz, você como um cornerback que jogou no futebol americano da praia aqui no Rio, né? Eu não cumpri a cota ainda de citar isso. Jogar com um quarterback canhoto muda a defesa? Você já jogou contra o quarterback canhoto?
Cara, então, nunca joguei contra o quarterback canhoto, nem mesmo que mantivesse jogando aqui, eu acho que nunca jogaria, porque pô, isso é difícil ter QB na praia. Eu joguei praia, não cheguei a jogar grama, eu só cheguei a treinar no saudoso, glorioso Botafogo Reptiles, que infelizmente se juntou com o Vasco e virou um time só. Mas enfim, Nunca joguei contra um QB canhoto, é muito difícil de você conhecer gente canhota quanto mais QB canhoto. Então não tem a menor ideia. Deve ser muito diferente, cara, mas eu não tenho a menor ideia pra dizer.
Estão cumprida a cota aí, né? Assim, tem duas
Faltou
coisas.
uma coisa.
A
Faltou uma coisa.
gente assina um contrato antes do podcast, e primeiro o Queiroz assina lá um dizendo que ele não vai falar de running backs, e eu assino um dizendo que eu vou falar que ele jogou futebol americano na praia, né? Então, essa
Faltou
aí.
a segunda parte, o meu combo da praia, né?
Que você sofreu uma concussão?
Duas concussões, calma aí. Respeita a minha história.
Eu sempre confundo. Eu sempre confundo. O Queiroz é isso, então se puder doar seu cérebro para a ciência
Por
depois
favor, já tá
morrer,
derretido.
por favor, doe seu cérebro. Vamos seguir agora. Raiders e Browns, jogo das 15 horas. Os Browns são favoritos por menos 2,5 pontos. E é um jogo vital, né, Queiroz? A gente está na semana 8, mas já é um jogo vital porque esses dois times vão brigar aí, ao que tudo indica, o resto do ano para uma vaga de wild card.
Vão brigar e assim, eu boto minha mão no fogo, cara. Esse jogo vai ser muito divertido. Vai ser um tiroteio
Você está
gigante,
colocando sua mão no
porque.
fogo muitas vezes nesse programa até agora,
Pô,
né?
porque eu me garanto, entendeu? Eu nunca errei um palpite. Então, assim, posso falar sem medo de errar. Vai ser um tiroteio muito divertido. O ataque do Raiders é legal. O ataque do Browns é legal. Mas, assim, eles pelo menos eles marcam pontos, então. E eles têm defesas que têm problemas. Tem pontos interessantes na defesa? Tem. Miles Garrett, principal das duas defesas, mas assim, não são defesas tão consistentes e dois ataques que marcam pontos, então acho que vai ser no mínimo um jogo muito divertido. Eu tenho uma simpatia pelo Carr, Derek Carr, eu tenho a camisa do Derek Carr aqui, eu tenho uma simpatia pelo Mayfield, apesar de achar que ele oscila muito. Vai ser o primeiro jogo do Brown sem o Odell, infelizmente, o meu amor, minha ex, que eu tanto amo, se lesionou, tá fora da temporada. Vamos ver como é que o Mayfield vai lidar com isso. Não vou dizer que a conexão deles era sensacional, mas era uma válvula de escape. O Odell sempre foi sensacional, por mais que a fase dele não fosse tão boa. E no Raiders tem o Henry Ruggs está voltando, começando a jogar, né? Tava vindo de lesão. O Darren Waller é muito bom, ele é muito consistente. Então, assim, vai ser um jogo que vai ter muitos pontos. Eu acho que vai ser muito divertido. Eu não cheguei a ver as transmissões da ESPN, mas eu acredito que esse jogo não deve passar. Mas se
Menor
você tiver
ideia.
Game Pass. Se você tiver no Red Zone. Se você tiver no Red Zone, com certeza ele vai aparecer, porque Red Zone é ponto. E se você tiver no Game Pass, eu acho que vale pelo menos você ver o condensado depois.
Vamos seguir agora para Tennessee Titans e Cincinnati Bengals, um jogo em que o Tennessee Titans são favoritos por 5,5 pontos, como deve ser. E o Joe Burrow, ele tudo bem, tem uma vitória. Mas apenas um jogo ele não cobriu o spread, né? Então, para quem aposta nos Bengals, o Burrow tem jogado muito bem. E o Tennessee Titans, por outro lado, é um time que, se eu não me engano, está 1-5 contra o spread, né? Então, eu mesmo já perdi dinheiro duas vezes com eles nessa temporada. O Titans que vem de uma reação, assim, é aquele copo meio cheio, copo meio vazio. O meio vazio diz que eles foram dominados pelos Steelers no primeiro tempo, e o meio cheio é a reação que eles tiveram no segundo tempo, né? A boa notícia é que a defesa dos Bengals é tão ruim quanto a do Tennessee Titans, então eles não vão conseguir, por exemplo, explorar os problemas na linha ofensiva dos Titans, né? Que pós lesão do Taylor Luan. E do mesmo lado, do outro lado, o Cincinnati Bengals tem uma das piores, se não a pior linha ofensiva da NFL, vai enfrentar um pass rush totalmente anêmico. Eu acho que os Titans vencem esse jogo, mas eu apostaria nos Bengals cobrindo esse mais 5,5. Queiroz, 18-25, Saints e Bears. Eu acabei de ver a notícia aqui, o Michael Thomas não treinou. A gente está gravando aqui na quarta-feira. Michael Thomas não treinou de novo. Surgiram alguns boatos de que ele poderia estar no trade block, né, possivelmente ser negociado. O próprio Sean Payton negou no Twitter. Mas eu acho que ele negou com muito vigor, então me faz desconfiar. Não acho que o Michael Thomas vá ser trocado, o Saints está totalmente all-in nessa temporada, então não faz sentido trocar o Michael Thomas. Mas o clima dele tá péssimo, né? Ele que se machucou na primeira semana, depois nunca mais jogou, brigou com o companheiro e tal. Então vai enfrentar um Bears por outro lado que vem de uma péssima atuação.
Gabriel, um jogador, um wide receiver, que renova o contrato por muita grana, tem um dead cap grande e o GM, o head coach, no caso, nega que vai ter troca, você pode ficar tranquilo porque esse jogador, esse wide receiver, não sai. Não sai.
Tá prestigiado.
Tá prestigiado. Eu não sei se todo mundo vai entender a referência. Eu odeio ter que explicar, mas assim, foi exatamente a situação do Odell. É.
A gente
Não
não
vai ser
renovou com
trocado.
ele. A gente não renovou
Não renovou com
para
ele.
trocar.
Exatamente. Então, assim, eu realmente não sei se o Michael Thomas vai ser trocado. Como qualquer pessoa coerente, eu diria que não. Mas a NFL é um negócio meio doido. Pelo menos o Dave Gettleman não é o GM do Saints, porque se fosse, eu acho que eles correriam mais riscos. Mas, assim, falando do jogo, vamos pro jogo, né? Eu acho que é mais um teste pro Drew Brees. O Drew Brees vem oscilando na temporada. Ele faz um jogo bom, aí ele tem um jogo abaixo, aí o braço dele a gente vê que não rola, aí de vez em quando ele consegue fazer um passe legal. Então, assim, tá oscilando muito. Tem que ver qual é o Drew Brees que vai aparecer, né? Se depender da defesa do Bears, vai ser complicado, porque Khalil Mack aí tá jogando muito bem. É, tomaram uma sacolada agora no Monday Night pro Rams. O Nick Foles foi muito mal, mas assim. Pra mim, o ponto central é o Drew Brees, cara. Se o Drew Brees conseguir jogar bem contra a defesa do Bears, que é muito boa, tem o Eddie Jackson, tem o Khalil Mack, eu acho que dá pra vencer com tranquilidade, porque o Nick Foles, se você não enfrentar o Tom Brady, o Nick Foles é bem fraco. Então, se você torce, ou torcia pro Patriots, ou torce atualmente pro Buccaneers, só você precisa se preocupar com o Nick Foles. Se não, tá suave. Eu vou de Saints, cara. Eu vou apostar no Saints porque eu acho que não precisa de uma partida brilhante do Drew Brees pra vencer. Apesar do Bears tá bem, né? Tá 5-2, chegou a liderar a NFC, mas foi trucidado pelo Rams. Então eu vou de Saints pelo momento, mas acho que não vai ser uma diferença tão grande, não.
Vamos seguir agora para Los Angeles Chargers e Denver Broncos, um jogo, dois times com duas vitórias, quatro derrotas. Justin Herbert jogando muito bem, superando todas as expectativas. Eu até vi alguns analistas aí de draft falando que o Justin Herbert nem não parece o quarterback de Oregon, né? Parece tá jogando bem acima do que eles esperavam. Eu sei que o Queiroz gostava dele no draft. Eu certamente não gostava, mas ele vem fazendo uma temporada fantástica. O mesmo não pode ser dito pelo Drew Lock, que eu acho que até jogou um pouco melhor do que os números sugerem contra os Patriots, mas não foi o caso agora na última semana contra o Kansas City Chiefs. A defesa do Broncos é muito boa, é melhor que a dos Chargers, que está lidando com muitas lesões nesse momento. Mas o jogo sendo em Denver, e eu acho que o Justin Herbert vem tendo um pouquinho de sorte com turnover até agora, e conectando numas bolas aí de um alto índice de dificuldade,
Olha o hater.
eu acho que o Denver Broncos vence, porque eu acho que a defesa vai conseguir. O Justin Herbert ainda passa alguns momentos que, tudo bem, se ele conseguisse consistentemente todo drive ele completar um passe de 40 jardas pro Guyton, o Chargers seria campeão invicto na NFL. Mas ele de vez em quando passa umas sequências grandes aí sem mover o ataque, né? Não tanto contra os Jaguars, que tem uma das piores defesas da NFL, mas antes disso. Então acho que o Broncos vence. Jogo em Denver, na altitude. Então acho que o Broncos vai fazer valer o mano de campo. Vamos passar agora para os jogos de prime time, que não são bons esse ano, essa semana, vamos ser bem sinceros. E por isso que nem
Ai, ai.
tá na. Normalmente eles estão no topo do programa, mas não estão dessa vez. Vamos começar por Cowboys e Eagles, que não tem linha nesse momento, porque a gente não sabe ainda quem será o quarterback do Dallas Cowboys. Sei lá, 30 segundos, quero falar qualquer coisa desse jogo aí, porque vai ser um
Eu vou
jogo duro
resumir
de
um.
assistir.
Eu vou resumir um time. Assim, essa delas vai ser. Ai, meu Deus do céu. É um time sem QB contra um QB sem time, né? Assim, o Cowboys a gente não sabe nem quem vai entrar em campo, mas, né, tem pelo menos ali um ataque, pelo menos tem um corpo de recebedor muito bom, mas não tem QB. Eu não sei nem se, eu não sei, de verdade, não sei mesmo. Esse Ben DiNucci que vai jogar, eu não conheço esse cidadão.
Eles assinaram com o
Nunca ouvi
Cooper
falar.
Rush agora também, né?
Assinaram. Ah, então o Cooper CR7 dá conta do recado. Não, assim, realmente não sei quem. Vamos ver aí o que o Cowboys vai fazer. Realmente é um time sem QB. E o Eagles é um QB sem time, porque o Carson Wentz começou muito mal, mas como a gente já falou no programa, ele melhorou. Ele não vem sendo o desastre que ele estava no início do ano, ele vem jogando direito, fazendo o suficiente para o Eagles conseguir ser competitivo. E assim, eu vou de Philadelphia Eagles para esse jogo só porque. Não, eu tenho bons motivos para ir de Philadelphia Eagles, mas assim, Eagles joga em casa, tem um QB que tá melhorando, um time que tá sendo competitivo contra um Cowboys que tá sendo tenebroso. Então é Eagles tranquilo.
É, acabou de sair uma notícia aqui, os Cowboys cortaram o Dontari Poe e o Darrell Worley, né, nose tackle e cornerback, respectivamente. Eu achei muito interessante a estratégia do Dallas Cowboys de... Vazou a notícia de que eles iriam cortar o Dontari Poe e o Darrell Worley caso eles não conseguissem trocar nenhum dos dois. E não tem forma melhor de você fazer um time querer trocar por um jogador quando você diz que vai cortar ele. Então, ó,
É sensacional.
você pode me dar uma escolha agora, mas se você não me der essa escolha, você pode contratar ele de graça agora. Então, não sei o que você vai querer, né? Então, ótimo. O Dallas Cowboys tá perdido, coitado. E eu achei uma. Assim, de tudo que você pode criticar o Dallas Cowboys, e tem muitas coisas, criticar o Dallas Cowboys, porque os jogadores da linha ofensiva não partiram para cima do Bostic quando ele fez aquela falta que foi suja. Foi um lance sujo e totalmente um golpe baixo que ele fez com o
Surreal, mano,
Andy
surreal.
Dalton. Mas aí você vai criticar porque a linha ofensiva não partiu para cima. Então, o certo seria dar um soco num cara usando capacete e shoulder pad. Essa seria a decisão que a linha ofensiva do Dallas
Gabriel,
Cowboys.
entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. Fabiano Luiz.
Mas eu acho que criticar os jogadores da linha ofensiva. Tem muita coisa para criticar o Dallas Cowboys. Esse ponto eu não acho. Eu acho que seria justificável se eles tivessem feito, mas eles não fizeram. O time tava, sei lá, não tava a fim de brigar. Já estavam desistindo da
O
partida.
Cowboys sem a fim de brigar, isso é realmente inédito, mas tudo bem.
Aí eu não vou criticar por causa disso, pelo amor de Deus. É, Tampa Bay Buccaneers contra New York Football Giants.
Vai ser bom.
Bucks favoritos por 10,5 pontos. A boa notícia é que eu não preciso ficar acordado até esse jogo para gravar depois, então tudo tem o seu lado positivo. A melhor secundária, a melhor defesa da NFL, na minha opinião, vai enfrentar um quarterback que não resiste
Um turnover.
a dar a bola ao adversário. Então eu não vejo. Assim, tudo bem, eu acho que a única coisa que a gente pode se apegar é Tom Brady jogando contra o New York Giants. É a única coisa que nós, torcedores, podemos sonhar. Mas eu acho que o Tampa Bay Buccaneers
Vocês,
é
torcedores, né? Vocês. Não me incluem nessa, não.
Queiroz, que foi. Tem camisa do Odell dos Giants, então tá querendo aí sair
Eu sou
agora.
fã do Odell, sou fã do Odell, ué. Não
Querendo
pode?
sair do
Tá querendo me
barco.
acusar aí sem provas?
Mas, dito isso, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vencem com facilidade. Eu gosto desse 10,5. E para encerrar o Thursday Night Football, lembrando, sempre a gente deixa o Thursday Night Football para o final, porque a gente grava antes da quinta-feira. Então, se você está escutando esse programa na sexta-feira, no sábado ou no domingo, muito obrigado por ter escutado o podcast. Se curte meu trabalho, assina o programa de apoiadores. O programa volta no domingo, da madrugada de segunda, domingo para segunda, com pós-rodada. Domingo, esquenta NFL, 11 da manhã. Então é isso. Você que está escutando na quinta-feira ainda ou na quarta-feira, Queiroz, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Falcons que encontrou mais uma forma de perder um jogo. Eu estava vendo um vídeo, inclusive, o Matt Ryan, no huddle antes do TD, falou: não faça um touchdown. Não faça touchdown. Qualquer coisa que você faça, não faça touchdown. E o Todd Gurley foi e fez o touchdown. Os Panthers são favoritos por 2,5 pontos, que eu acho, a minha percepção sobre os Panthers é um time que falta talento, mas que é bem treinado.
É exatamente, é isso que eu ia falar. O Panthers, ele é uma grande surpresa, cara, porque, cara, comissão técnica faz muita diferença, né, Giants? Vocês não foram lá e não contrataram o Matt Rhule. Todo mundo dizia, cara, Matt Rhule, Matt Rhule, Matt Rhule. O cara fez um grande trabalho em Baylor. Não, vamos aqui com o coordenador de special teams do Patriots. Tudo bem, aí você, para coordenador ofensivo, você traz o Joe Brady, cara, que fez um trabalho sensacional em LSU, lá com o Joe Burrow. Para quem não sabe, era o coordenador ofensivo lá do Joe Burrow em LSU. Então você tem uma comissão técnica competente, cara, você consegue fazer jogadores medianos jogarem muito bem, cara. O Teddy Bridgewater, alguém vira para você e fala assim: Teddy Bridgewater, ele é elite. Não, ele não é elite, cara, mas ele vem jogando muito bem. Isso é resultado de uma comissão técnica competente. Todo mundo dizia que o Panthers estava indo pro tanking, que o Panthers não ia conseguir ganhar um jogo, que o Panthers seria a primeira escolha geral. Tá aí, o Panthers já venceu 3 jogos, 100% nas costas da comissão técnica, que é muito competente, contra um Falcons que demitiu um dos head coaches mais incompetentes da NFL. E é especialista em perder jogos de maneiras divertidas. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo divertido porque, cara, quem não assistiu o final de Falcons e Lions vai assistir porque foi muito divertido. Então, não sei se o Falcons vai perder de uma maneira divertida, mas eu acho que o jogo pode ser muito divertido porque o ataque do Falcons não é ruim. O Matt Ryan é um bom quarterback, o Julio Jones é um excelente wide receiver, o Calvin Ridley é um bom wide receiver, o Todd Gurley vem jogando bem, vem fazendo TDs quando não, até quando não deve. Então, assim, eu acho que pode ser um jogo divertido. Eu acho que diversão é a palavra que define esse jogo. Eu não acho, eu não vai ser um jogo de qualidade técnica gigante, que, nossa, olha esse duelo, sei lá. Mas eu acho que vai ser um jogo que pode surpreender a galera, igual foi aquele Jets e Broncos, que todo mundo achava que ia ser uma tristeza e foi divertido. Eu acho que esse jogo pode ser mais um exemplo.
Bem, é isso. Esse foi o nosso podcast preview da semana 8. Queiroz, muito obrigado pela sua participação. Vocês podem seguir o Queiroz lá no @gqueiroz7. E até a próxima.
Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo. Muito bacana participar. Adoro participar aqui. Infelizmente, não estou conseguindo participar tanto quanto eu gostaria, porque estou trabalhando bastante. Mas sempre que abrir um espacinho, eu estou aqui. É sempre muito divertido. Eu gosto demais de gravar. Valeu, pessoal. Abraço.
É, o Esquenta NFL tá lá, hein?
Pois é, cara. Domingo de manhã tá pegado para mim. Eu juro que eu estou tentando, cara. Eu adoro aposta. Quem me conhece sabe. Eu
Mais um
adoro
viciado.
aposta, mas
Dá
domingo de
pena.
manhã tá pegado pra mim,
A pessoa se perde no vício. Triste. É, mas é isso, então. O programa volta no madrugada de domingo para segunda. Esquenta NFL, domingo, 11 horas da manhã. E aquilo que você sabe já. Então, até a próxima. Tchau.
cara.